Muito boa tarde, estamos em condições de iniciar esta nossa audição, esta audição que está agendada com a presença da União dos ADS e Organizações Agropecuárias do Centro, que está aqui representada pelo Sr. Álvares de Carvalho, correto, de Carvalho, a quem damos as boas-vindas em nome da Comissão da Agricultura e Mar. Estão presentes nesta audição deputados do Partido Comunista Português, deputado do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e deputados do PSD. Neste momento são os deputados que se encontram na sala. De uma forma geral, estas audições têm como grelha e metodologia um primeiro tempo da ordem dos 10, 15 minutos para a apresentação dos motivos, que embora expostos aqui no pedido de audiência e que tenha a ver, já agora relembro, com os problemas causados pela atuação da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária relativamente à faturação e pagamento de ensaios realizados pelo laboratório, acho que este é o tema dominante, mas seguramente os pormenores serão agora expostos por Vossa Excelência, e depois destes 10, 15 minutos iniciais de exposição do tema, os grupos parlamentares, de acordo naturalmente com a indicação que deem à mesa, farão as intervenções por um período de cerca de 5 minutos cada, colocando questões ou fazendo os comentários que entendam, e teremos depois outro momento final com um período idêntico, 10, 15 minutos, para respostas e esclarecimentos que entendam adequados. Concordando com esta metodologia, podemos dar início, portanto, dar início aos trabalhos. Faz favor, Sr. Álvares de Carvalho, tenha a palavra.
Ora, muito boa tarde. Agradeço a presença de todos os deputados e vejo com satisfação que desta vez temos praticamente representado todo o naipe que existe na Assembleia da República. Já de outras vezes, estes lugares estavam praticamente vazios e com isso me congratulo. Nós fizemos este segundo pedido de audiência porque, efetivamente, ao longo de vários meses, para não dizer um ano e tal, tivemos que fazer exposições a todos os ministérios, desde a agricultura às finanças, à economia, sem recebermos qualquer resposta sobre o nosso problema da faturação. Foi preciso ir ao Primeiro-Ministro expor a nossa situação para que, efetivamente, uma diretora de serviços da autoridade tributária nos respondesse a dizer que tínhamos razão. Os outros ministérios não nos deram resposta e tivemos as nossas faturas sem poder ser feitas, sem poder ser pagas, sem sequer estar justificado de que o Estado nos devia essas importâncias. Dito isto, não perdemos a nossa verdade e fomos contemplados com a autoridade tributária a dar-nos razão, mas agora, em 17 de outubro, recebemos indicação de que só poderíamos faturar reduzindo 10% da despesa a partir de fevereiro, quando em maio mandaram-nos faturar janeiro ao preço de 2012. E agora, em 17 de outubro, mandam-nos uma tabela com a redução de 10%. Esta situação traz graves prejuízos à economia do ADS, porque desde fevereiro, embora faturássemos todos os meses, porque achávamos com direito próprio, através da lei do IVA, que obriga à faturação 5 dias após a realização do serviço, nós faturámos sempre, não nos aceitavam as faturas, mas não as devolviam. Isto é, não devolviam as faturas, mas ficavam sem dizer nada. Nós pagámos IVAs porque as fizemos, mas não recebemos o dinheiro. Nós achamos que esta situação é um bocado estranha, na medida em que, desde 2011 e 2012, nós tivemos 33% de redução de custos, quer pela alteração à forma como trabalhar no campo, quer também por o efetivo. Isto já é uma redução de 33%, o que é muito mais do que os 10% que exigia a redução. Esta tabela que foi-nos enviado sem discussão para ser utilizada na faturação que está lá desde fevereiro, nós não podemos aceitar isso, porque é uma redução retroativa de uma tabela que foi agora enviada. Nós achamos que não podemos ser penalizados por indefinição ou incompetência ou interpretação pessoal de pessoas que não querem ou não conseguem aceitar, dizer assim, eu enganei-me, não interpretei bem, os senhores têm razão. O certo é que penalizaram a instituição que está muito periclitante a sua continuidade ao fim de 20 e tal anos de existência. Não podemos estar continuamente a fazer que não há nada, quando de facto o não pagamento das faturas atempadamente exige a estas organizações que vivem do seu trabalho de ir ao banco para pagar o Estado. Ora, nós vamos ao banco para pagar o Estado e não recebemos do Estado que nos exige o pagamento. Há aqui qualquer coisa que não joga bem. Isto é uma primeira análise. Eu não sei, aqui quem me acompanha é o Dr. Carlos Seixas, veterinário, que é responsável pela sanidade animal do laboratório, e portanto não sei se terá mais alguma coisa a acrescentar.
Gostaria de acrescentar só algum relativamente à... Queria só acrescentar relativamente à questão da faturação o porquê desse atraso. Segundo a lei que saiu ano passado, relativamente à cabimentação da despesa pública, tem que ser emitido um auto de aceitação pelo Estado, pelo contratante, para poder ser emitida uma fatura. Isso funcionaria bem se, de facto, essa autoaceitação fosse emitida em tempo útil, nos 5 dias após a conclusão do serviço, e não meses depois da conclusão do serviço, como tem acontecido até agora. E quando tentamos cumprir a lei do IVA, que nos obriga a faturar nesses 5 dias úteis, vem-nos dizer que as faturas não são válidas, porque eles não nos mandaram emitir as faturas. Ora, do ponto de vista económico, não parece viável que seja um cliente a dizer a um fornecedor quando é que ele pode ou não emitir a fatura. É uma obrigação do fornecedor emitir a fatura após a conclusão do serviço. Relativamente ao corte de 10% que nos foi comunicado em setembro, a nossa questão é mesmo essa, não é após 80% do trabalho de um ano feito, baseado num determinado preço que... Já está em vigor desde 2006, sem qualquer tipo de aumento, em que não houve qualquer atualização, face à inflação, face ao aumento do custo reagente, do pessoal, impostos, energia. Os preços têm vigorado desde 2006. Nunca foi contemplada qualquer atualização. E agora, em 2013, após 80% da conclusão de um trabalho, vem-nos dizer que, pronto, sim senhor, emitam as faturas de fevereiro para cá, mas com um corte de 10% do trabalho todo que fizeram. Nós achamos isso, além de imoral, achamos que de certeza que não pode ser legal. Pronto, e obrigado pela vossa atenção.
Portanto, esta exposição inicial está concluída e eu peço exatamente desculpa porque no início não fiz referência também ao Dr. Carlos Silva Seixas, enfim, lapso meu, completamente. E, portanto, integra também a delegação que representa a União das ADS. Entretanto, também queria anunciar que também se integrou nos trabalhos, logo no início, o Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS, e, portanto, ainda mais agora completo está o, enfim, o espectro dos partidos da, com assento nesta Comissão Parlamentar. Concluída esta apresentação, eu não tenho aqui nenhum registro de inscrição. Podemos começar. PSD, faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Nutzer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os dois representantes da União das ADS e Organizações Agropecuárias do Centro. Transmitir que a preocupação com o financiamento da sanidade de animal e com os pagamentos ao PP já não é nova, quer com os produtores, quer com o PSD. Já inclusivamente questionámos o Governo várias vezes durante esta legislatura para o facto desses atrasos. Também ficámos preocupados com o que aqui nos transmitiram. E também sabemos que o Governo tinha uma intenção de que a verba para financiar esta sanidade animal viria de grande parte da taxa de segurança alimentar, que neste momento, como sabem também, ainda não está em efetividade totalmente. Portanto, mas eu queria aqui referir que mal recebemos a informação desta audiência, também nos pusemos ao caminho e contactámos o Ministério para perceber o que é que se iria passar, porque como esta taxa alimentar, principalmente está com o problema que tem, que não está a conseguir as receitas que eram pretendidas, mas o que nos foi transmitido é que durante o mês de outubro e novembro seria pago grande parte, se não a totalidade do valor em dívida de 2012, e que seria também pago já um valor significativo do primeiro semestre de 2013. E, portanto, penso que esta informação também garante, pelo menos que há aqui alguma coisa, que está a ser feita alguma coisa. Também não me lembro de, nos governos passados, estar-se a receber, se assim for e se acontecer, se pagar já o primeiro semestre de 2013, estar-se neste estado de adiantamento com as contas das OPPs. E, portanto, nesse aspecto, parece-me que existe aqui algum avanço. Relativamente à questão que aqui puseram da redução dos 10% com essa retroatividade, é efetivamente algo que já não é novo e que não acontece só nas OPPs, nem nos ADS, portanto já aconteceu mais em mais outros setores. Aqui a nossa preocupação é um pouco relativa também às faturas que vocês já emitiram e muitas delas quase todas com o IVA e, portanto, que neste momento foram faturados a um determinado valor e agora têm redução de 10%. Existe aqui ainda outra preocupação, que é a questão da emissão da fatura dentro dos 5 dias, quando não existe realmente esse cabimento. Nesse aspecto, nós, Grupo Parlamentar do PSD, comprometemos a fazer uma pergunta ao Governo e a perceber o que é que se passa aqui e como é que poderemos realmente comatar essa situação para que não exista esse constrangimento de quererem emitir as faturas e terem que as emitir dentro de um prazo legal de 5 dias e não terem efetivamente o cabimento legal para a fazerem. Portanto, dentro dessa parte questionaremos e também questionaremos a questão da redução dos 10% e das faturas já emitidas com o IVA. Como é que o Estado vê esse problema que vocês aqui expuseram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Sr. Deputado Miguel Freitas, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente mais uma vez nesta nossa comissão. Doutor também por estar cá. E, mais uma vez, uma preocupação que mostra neste procedimento alguma estranheza, porque estamos perante duas situações, duas coisas distintas, aquilo que se passou em 2012 e aquilo que se passou em 2013, sendo que há uma coisa que é comum, não pagaram. E se em 2012 parece ter sido criado um processo burocrático para que o pagamento não fosse feito, em 2013, o problema já não é uma questão burocrática, é de facto uma questão de falta de dinheiro. Nós, o ano passado, colocámos a questão ao Governo e o Governo, de facto, as respostas que deu foram absolutamente inconclusivas e de facto, o que nos retratam hoje é aquilo que nós pensávamos em função das respostas que nos deram às questões que o ano passado colocámos depois da vossa vinda à Assembleia da República. Que há aqui duas coisas distintas. Primeiro, o ano passado não aceitam as faturações porque a faturação que enviaram não correspondia àquilo que estava na legislação, na tal Lei 8 de 2012. Agora já dizem que não é preciso esse procedimento. Podem faturar, mas o que é verdade é que vos cortam 10% retroativos, isto é, disseram em outubro que iam cortar também os cortes retroativos, também já começam a ser uma certa norma que este Governo está a adotar e que, do nosso ponto de vista, não nos parece um bom caminho. E, portanto, não precisamos de mais explicações, percebemos tudo quanto nos trouxeram e aquilo que vamos fazer é voltar a questionar o Governo sobre estes dois procedimentos, um que teve a ver com a questão burocrática e, portanto, a não aceitação da vossa faturação. Tivemos a oportunidade de ler aquilo que é dito pela entidade tributária relativamente ao código do IVA, e agora este corte de 10% que devia ter sido, pelo menos, negociado à cabeça para que houvesse, digamos, por parte da entidade, conhecimento exato daquilo que se ia passar. E, portanto, apenas aqui as negociações que o Governo faz com as entidades não nos dizem respeito. O que é verdade é que há aqui uma norma que é introduzida a posteriori de um corte relativamente a um serviço, que é um serviço que é prestado, é um serviço público, é preciso dizer que é um serviço público que é prestado pela União de Agrupamentos de Defesa Sanitária e, portanto, nós estranhamos esse procedimento e, portanto, voltaremos a colocar a questão ao Governo.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Tenho a palavra agora o Sr. Deputado, naturalmente, se é que quiser usar, o Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus diretores das ADS do Centro e dizer-vos que, na verdade, o Estado muitas vezes não se comporta como pessoa de bem. Não é de agora, já vem de trás. É preciso dizer isso. Isto também tem retroativos. E na questão das dívidas também tem. Os senhores sabem quanto é que este Governo... precisamente o que eu estava a dizer era na dívida. As dívidas não são de agora, como os senhores sabem. As dívidas não são de agora. Vêm de trás e são acumuladas há muito tempo. Os senhores sofrem disso, são todas as ADS no país e que sabem que também herdámos uma dívida de 7 milhões de dívidas às ADS no país quando fomos para o Governo. E o que é facto é que tivemos a pagar essa dívida. E, pagando essa dívida, mais dificuldade temos para depois pagar os serviços prestados no dia-a-dia. Esta é que é a grande verdade. E isso os senhores sabem também, como eu sei, eu também sou diretor de uma ADS, portanto sei as dívidas acumuladas como para trás. É claro, não preste estes tipos de serviços de laboratório, é uma verdade. E o Governo terá que ver, e até pelas novas leis de sanidade animal e estratégia do Governo, tem que ser revista nesta questão também dos serviços prestados pelas ADS e que tipo de serviços vão prestar, porque, como sabe, também há certas doenças praticamente estão erradicadas e que hoje se faz um serviço que, se calhar, já não vale a pena fazer esse tipo de serviço e, se calhar, vale a pena fazer outros, como se, por exemplo, a OGS, que foi em tempos foi esquecido e hoje está a voltar, mas há outras que, enfim, que se está a gastar dinheiro e que se calhar não são precisos gastar dinheiro nelas, porque praticamente elas estão erradicadas do país. E esse balanço o Governo terá que fazer, juntamente com as ADS, para que se fique definido o tipo de trabalho que tem que ser feito. Não deixam de ter razão, na questão e não deixa de ser uma atrapalhada, entendo isso perfeitamente. O simples facto de não devolverem as faturas, acho que tem toda a razão. Eu aí percebo perfeitamente. E estou convencido que isso é uma atrapalhada. E alguém a cometeu. E alguém vai ter que responder por isso. Na questão dos pagamentos, o meu colega não disser já respondeu, a resposta que eu tenho é igual, a pergunta foi feita igualmente e a resposta é igual, mas na questão da faturação, evidentemente, nós ajustamos, também nos aconteceu a nós, acontece a todos, infelizmente, as razões todas as sabemos, isto é o velho ditado, caso não tenha pão, todos ralham, ninguém tem razão, e todos somos chamados a fazer isso. Mas na questão, sinceramente, das faturas, é para mim o caso mais grave, é esse, não da devolução das faturas, se eles tiveram que pagar e não são ressarcidos do dinheiro que tiveram que adiantar na questão do IVA. Eu acho que isso é uma atrapalhada e quem a fez tem que assumir. E nós, eu irei, enquanto deputado, questionar, é de grave, porque é de grave que faz isto, saber realmente o que é que se passou e o porquê dos serviços não devolverem as faturas por vós pedidas. Isso eu acho que os senhores têm toda inteira razão, não deixam de ter razão nos 10%, mas é outra questão. Agora, esta atrapalhada realmente não se faz. Mas a redução dos 33%, acreditem que ele também foi feito noutros setores. O setor da saúde tem várias reduções, atrás de reduções, e até nas análises clínicas também, que têm sido feitas. E tem havido redução, tem havido redução nas análises clínicas, tem havido redução em muitas coisas, em muitos outros setores da saúde e nos setores.
É?
É verdade. Mas anunciado, mas a redução dos 32% aqui também não foi anunciada, portanto foi imposta, foi anunciada, foi imposta, os 10% é que eu acho que os 10% eu acho que tem razão, os 33% não, como sabe, são impostos, são uma ADS bem gerida, ela faz todo o serviço e dá muito lucro, certo? Quando é mal gerida ou quando as suas gerências são bem renumeradas, ela dá prejuízo, não há ADS que aguente. Que eu peguei numa há 18 anos, com muito prejuízo, hoje tem dinheiro no banco, tem património próprio, tem viaturas novas, tem mais funcionários, paga melhor aos funcionários, meu amigo, e tem 100 mil euros numa conta a prazo. Isto é uma ADS bem gerida. Agora, os seus dirigentes nunca tiraram um tostão, não ganham um centavo, e por isso isto também tem que ser revisto. Eu não digo que seja o vosso caso, mas há casos da ADS em que os seus dirigentes ganham 5 mil euros por mês. E é claro, se a minha, que eu dirijo, ganhasse só uma terça parte disso, ela não tinha este dinheiro. As coisas têm que ser vistas e tudo isto tem que ser equacionado, porque o tempo das vacas gordas, meus amigos, já lá vai. E agora temos o tempo de vacas magras, não temos de deixar de prestar os serviços, que isso é imprescindível, na questão da sanidade animal, o senhor sabe isso melhor do que eu, isso é imprescindível. E se o país, se tivesse um desastre aí, isto era um desastre para o país inteiro e grande, principalmente nas exportações, que é que nos estão a ver alguma coisa, portanto, mas qualquer das maneiras temos que rever estas questões, porque isto vinha coisas de trás muito mal e que têm que ser revistas, porque não há dinheiro que chegue para estas coisas todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar os dirigentes da UADS e agradecer a vossa visita cá e a oportunidade de nos trazerem estes problemas aqui à Assembleia da República. Nós enquadramos a vossa visita como uma espécie de choque de realidade, porque o que nós discutimos aqui muitas vezes nesta casa, e já hoje houve aqui alguns exemplos disto, parece que estamos noutro mundo, parece que o mundo está tudo bem, é a desculpa do que nos outros é que era muito pior, que agora connosco isto é mau, mas com os outros era muito pior, ou até o dar a entender que as ADS, os gestores das ADS, os dirigentes, é que não sabem gerir as suas estruturas e por isso têm os problemas que têm hoje. E por isso um choque de realidade é sempre bom e ajuda-nos na argumentação a desmontar, porque cada vez que vem cá o Sr. Secretário de Estado da Alimentação só traz notícias positivas e está tudo muito bem. E nós partilhamos esta vossa preocupação de que estas questões da sanidade animal têm sido completamente descuradas pelo este governo. Basta ver uma série de matérias matérias que houve. É verdade que não sou responsável deste governo, também questões europeias estão aqui cruzadas com isto, e como já aqui foi dito, estas são matérias muito importantes que podem ter efeitos económicos, não só para a saúde humana, mas também efeitos económicos devastadores para o país se ocorrerem problemas mais complexos. E por isso não temos dúvidas quanto a este escorar por parte do governo desta preocupação. Ainda mais quando as ADS, isto também já foi aqui referido, substituem o Estado naquilo que é a sua obrigação. E por isso é que o Estado lhe paga pela prestação de serviços, de um modelo que foi criado desta forma. E não deixamos de, aliás, a forma como se relacionaram convosco, há aqui uma arrogância e uma prepotência por parte do Governo no tratamento que há com as estruturas que deviam ser parceiras, e até enchem a boca para falar nas parcerias com as estruturas que prestam muito melhor serviço que o Estado, é assim que nos dizem, e por isso faz sentido delegar funções nestas estruturas, mas depois são tratadas desta forma. E isto, mas não são todas assim, porque também foi aqui referido, o Sr. Secretário de Estado já assumiu que tem em mente um novo modelo para a gestão da sanidade animal, ainda não nos disse bem qual era, mas já começou entretanto a cortar no modelo antigo, ainda não criou foi o novo. E, entretanto, quem paga são as estruturas que estão no terreno. Nós sabemos como é que ele queria financiar o novo. Era através da taxa de segurança alimentar. Mas não há dinheiro na taxa de segurança alimentar porque a grande distribuição se recusou a pagar a taxa. Por isso, esta prepotência e esta arrogância não é igual para com todos. Quem está no terreno e quem presta o serviço efetivo é tratado assim, mas depois aqueles que deviam pagar a taxa e que têm condições para pagar recusam-se a que ela seja paga. E esta coisa do não há dinheiro também, mas isto, pronto, isto é outras conversas, e é o não há dinheiro. Agora estamos a fazer a discussão e vamos iniciar a discussão do Orçamento de Estado, e só para as PPPs o valor duplica. Para pagamentos às PPPs, ou depois para os swaps, para uma série, para os banifes, para aí vai aparecendo sempre dinheiro. Para coisas que são fundamentais para o país, ele não existe. Queria-vos perguntar, estas eram considerações do nosso entendimento relativamente a esta matéria, duas ou três questões. Gostávamos de saber qual era o valor em dívida, em concreto, neste momento, se nos podem dizer, e ele refere-se a que meses, quantos meses é que estão em dívida no pagamento, e como é que estão, aquilo que nos referiram aqui é relativamente aos laboratórios, às questões laboratoriais, mas como é que estão também os pagamentos no âmbito das OPPs, no âmbito da sanidade animal, da aplicação dos programas, como é que está essa matéria, que é uma matéria que também havia muitos atrasos e em que havia também muitas dificuldades. E muito obrigado.
Obrigado, deputado João Ramos. E agora, para finalizar esta ronda, a senhora deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da União dos ADS, sejam bem-vindos à Comissão. Eu penso que a vossa exposição, quer a escrita, quer aquela que fizeram aqui oralmente, é muito direta e muito clara. Já foi dito muita coisa, por isso também não vou repetir. Parece-me evidente que há aqui duas situações diferentes e dois tipos de falha por parte do Governo. Uma que tem a ver com o normal funcionamento em termos da faturação, de quando ela é emitida e não é emitida, que é aceita e que não é devolvida, bom, tudo isso, e outra que se prende com esta inusitada medida de praticamente no fim do ano anunciar que se corta 10% retroativamente a janeiro. Bom, nós sabemos, aliás, o Soutor colocou a questão, que lhe parecia, inclusive, me questionou, o Dr. Carlos Seixas, peço desculpa, estava à procura do seu nome, até que ponto é que seria legal ou não uma medida deste tipo. Bom, a retroatividade tornou-se uma questão política, e que tornou-se uma questão no debate político, não é? E uma inovação, se assim se poderá dizer, deste governo, que entende que pode olhar para trás, para os direitos adquiridos e cortar a eito, e sem ligar. Quer dizer, penso que não é legal, muito menos é correto, mas também tenho muitas dúvidas sobre a legalidade destes cortes a posteriori, inclusivamente numa situação em que já há faturas emitidas com outro valor e já há IVA pago sobre essas faturas, quer dizer... Isto aqui não pode ter uma justificação simplista de que agora, porque também se corta noutros sítios, também vai haver aqui um corte de 10%. Aliás, penso que não deve ser comparável com o que se passou na saúde, porque a saúde é exatamente outra situação e foi negociações, alguns cortes foram fruto de negociações, nomeadamente com a indústria farmacêutica, como sabemos, e tem uma situação completamente diversa. Eu acho que a situação que trazem à Comissão, e fizeram muito bem em trazer aqui diretamente, é justa, têm razão em questionar e têm razão em exigir da parte dos grupos parlamentares que o façam junto do Governo. Da nossa parte, o nosso compromisso também vai nesse sentido, mas penso que mais do que questionar o Governo por escrito, porque a resposta poderá chegar daqui a 90 dias, o que também penso que já ultrapassa todos os prazos, será também algum compromisso de questionar diretamente os membros do Governo que brevemente estarão nesta Assembleia a propósito da discussão do Orçamento de Estado. E então aí sim perguntar-lhes o motivo dos cortes e sobretudo, já agora se me permitem também um pouco sobre esta questão dos cortes. Segundo disseram, os preços... que são faturados, vêm desde 2006, portanto, nunca havendo atualização nenhuma. No entanto, a energia aumentou, parte do princípio que materiais aumentaram. Bom, o valor do trabalho não aumentou, convenhamos, não é? Pronto, o valor do trabalho não aumentou, mas aumentou a energia elétrica, aumentou os materiais com que trabalham, tudo isso. Mas o preço que faturam ao Estado não aumentou desde 2006. E mesmo assim, o Governo entende que unilateralmente, é bom juntarmos as palavras todas, não é dizer que há um corte, porque ai Jesus, que estamos muito mal, não. Unilateralmente, com preços desde 2006... O Governo decide um corte de 10% e ainda por cima retroativo. É de facto uma situação que não fica bem, que não é correta. Da nossa parte, o que podemos dizer é que, e penso que será possível, assim que os governantes aqui estiverem, colocar-lhes diretamente as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Tal como tínhamos definido, novamente agora eu dou a palavra aos dirigentes da ADS, da União da ADS, se for favor, para responderem e complementarem, podem, enfim, complementar-se naturalmente.
É? Em primeiro lugar...
Exatamente, já está.
Pois.
Já está.
Eu queria aqui definir duas questões que estão misturadas... e que não gostaria de as misturar. Se quiser, vamos depois tratá-las à parte. Nós fizemos este pedido pela situação do laboratório e da forma como estão faturados o laboratório. Como todos os intervenientes falaram nos ADS, nós podemos falar no final, que ainda temos um tempo de intervenção da primeira... Vês que não o concluímos, não é certo, Sr. Presidente?
Sim, não reparei, mas com certeza não reparei. Nós poderíamos, um mais.
Nós poderíamos, então, falar um pouco dos ADS no sentido de pagamento, se concordar, se o Sr. Presidente concordar, mas não gostaríamos de tirar o valor àquilo que nós pedimos e à nossa situação financeira e a questão que desejaríamos fazer. Por isso, não vou responder a questões de agrupamento de defesa sanitária, porque tenho umas palavrazinhas para o senhor no sentido da má gestão dos ADS. Deve estar num ADS muito sui generis ou de grande encabeçamento. Mas lá vamos para a frente. Com respeito ao senhor deputado do PSD, quero dizer que é, de facto, a forma de procedimento do Ministério da Agricultura face a quem o põe perante a legislação que é feita no Parlamento é de facto muito, muito questionável. Antes o IFAP e agora quando passou os pagamentos para a DGAF, a mesma interpretação e os mesmos prejuízos. Eu penso que as pessoas que estão à frente dos organismos devem a sua interpretação, quando têm dúvidas, ir ao legislador e tirar as dúvidas que têm e não prejudicar logo as organizações que apoiem perante um facto que acham que não têm direito e não deve percorrer toda uma série de outros ministérios para no final conseguir uma interpretação correta da lei. Há que ter, as pessoas foram nomeadas por um determinado lugar, devem-no fazer defendendo o Estado, mas defendendo as organizações que prestam um serviço ao próprio Estado e não fazerem a interpretação que de facto fizeram. Nós, estes 10%, toda a gente assistiu às leis que saíram que havia um corte de 10%. Mas estes cortes de 10%, quando são aplicados às organizações ou aos protocolos ou isso, o valor vem publicado em Diário da República. Nunca vem nenhum valor aplicado ao Diário da República. Mas, por exemplo, os ADS já vêm em Diário da República. Os laboratórios do Estado da Saúde, os laboratórios privados da saúde, quando é alterado, vêm em Diário da República e é a própria Direção-Geral, técnicos da Direção-Geral dizem, se estes valores estivessem publicados em Diário da República, outra situação faz. Daí quem é a culpa? Então não são os senhores que fazem a publicação? Mas vocês têm que pressionar. Bom, vamos lá tentar nós encontrarmos uma plataforma, se é de facto quem exige as coisas, quem faz isso, tem de facto um pouco de respeito por quem está a tratar. E quando nós exigimos os nossos direitos, parece que nós estamos a dizer mal. Nós não estamos a dizer mal da pessoa. Nós estamos a defender aqueles que nos elegeram para estes cargos e que nós temos que respeitá-los. E não estou, eu não estou a fazer nada por mim. E no caso do que o senhor diz, eu não ganho nada. Outro diretor, a organização dele, faz a contabilidade gratuita. Portanto, não há aqui joguinhos por fora. Porque, de facto, não dá. Mas vamos depois lá, mais à frente. E é esta situação que nos revolta, é a forma como se faz. Às vezes, fazer as coisas de uma maneira, a gente diz, pronto, está certo, temos de pagar, tudo bem. Agora, a prepotência, a forma como tratam os técnicos que discutem as situações, por imporem, é que custa um bocado a engolir. Mas pronto, nós estamos cá, somos todos portugueses, não podemos ir fora todos para fora, portanto temos que nos dar uns com os outros e com certeza chegamos a um consenso a bem de todos nós. Com respeito ao deputado do PS, Sr. Miguel Freitas, o problema que aqui se passa é um bocadinho, não é falta de dinheiro só, é pior. É que chega-se ao ponto de dizer assim para um laboratório, se vocês não querem cortar isto, então não sei quando é que vos vou pagar, mas se vocês cortam nisso, eu amanhã pago. É mais grave. Portanto, quem defende é prejudicado. Quem exige os seus direitos e defende a sua organização é flanetal, está sempre mal, é refilão. Quem não defende ou quem está de tal maneira com a corda ao pescoço como nós estamos, mas temos princípios. Eu não estou a condenar o meu colega que foi fazer logo à pressa e foi a Lisboa entregar para receber dinheiro, não estou a condená-lo, ele também tem as suas dificuldades, não tinha ideia para pagar o IVA. Eu também pago o IVA, mas tenho 2 meses de atraso nos funcionários.
para cumprir com a responsabilidade. Lá estou eu, é que há muitos que têm dinheiro e não respondem com o Estado, à espera sempre que venha uma lei para dar possibilidades de pagar a pouco e pouco, como as grandes firmas também fazem. E, portanto, estas coisas têm que ter um princípio, têm que ter uma forma em que quem trabalha para o Estado saiba exatamente que as pessoas estão lá em cima, se não puderem, só se não puderem é que não pagam, não tratam bem, não se defendem e não os recebem como pessoas honestas, como pessoas sérias, porque não estão a falar com uma organização de 5 anos ou 6, estão a falar com uma organização que trabalha 20 e tal anos para a DGAF e, portanto, tem um histórico ao longo de 20 e tal anos que não pode... Achamos que temos o direito de nos tratar como deve ser. Com respeito aos cortes retroativos, falamos nos ADS, de picado aos cortes retroativos, vamos falar neles, que são muito mais graves do que isto, mas eu não, por isso é que eu quero separar isto do outro lado, que são coisas completamente diferentes. E era isto sucintamente o que queria dizer. Sr. Manuel Isaac, do CDS, as dívidas não são de agora. As dívidas não são de agora. Mas é que no antigamente, o chamado antigamente, sempre mal, é que havia orçamentação para a despesa. E agora não há orçamentação para a despesa. São coisas muito diferentes. E é por isso é que há dívidas difíceis de pagar. Quando o seu secretário de Estado respondeu aqui a dizer que não devia nada, que há uns meses atrás, eu não devo nada aos laboratórios. Pois não, só devia à União dos ADS de Viseu. Porque os outros não tinham faturado, porque não deixavam faturar. Mas a União dos ADS de Viseu interpretou a lei, defendeu-se na lei e faturou. E, portanto, devia à União dos ADS de Viseu, mas não devia aos outros ADS, só agora é que foram faturar. E só agora é que aparece a dívida. Porque durante estes meses todos não havia do Estado aos ADS, aos laboratórios. Estas questões que se têm que analisar. Veja, quando eu não faturo, eu não devo nada, não é? Se os laboratórios não podiam faturar, não há dívida. A dívida só começou a aparecer quando os laboratórios começaram a faturar. E por isso é que na outra vez que nós estivemos aqui, dizíamos que o Estado devia. E quando puseram essa situação aqui no Parlamento, foi salvo erro o Partido Comunista que pôs essa situação, ele disse: eu não devo nada aos laboratórios. Pois não. Os laboratórios não faturaram, porque não faturaram. Portanto, não é bem assim, não é bem assim que não havia dinheiro. Com respeito ao seu deputado Joaquim Ramos, João Ramos, era bom que as parcerias como esta de 20 e tal anos de trabalho, 20 e tal anos de trabalho, fossem feitos em parcerias evidentes. Mas é que as parcerias é do género. Meus senhores, muito boa tarde, prazer em encontrá-los. Mais uma vez, tenho para dizer que a partir de hoje vai sair um despacho com a seguinte tabela, tal, 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 tal. Amanhã vai para o Diário da República. Parcerias? Diálogo? É isso que acontece. Vêm estas coisas assim. Portanto, estamos falados com esse aspecto. Se o que estamos a falar é de facto, o senhor disse, efeitos económicos e graves, porque nenhum animal pode sair do país se não estiver devidamente saneado e as suas análises disserem que esse animal está perfeito para ser morto. E não pode ser morto se não estiver dentro das categorias do animal ser abatido. Portanto, se não houver sanidade ou sanidade de cair de rigor da que está a fazer, há de facto efeitos que são logo refletidos na exportação de animais vivos. Falou também no novo modelo da sanidade. O modelo da sanidade, eu não sei se já tem...
Vou chamar a atenção para gerindo o tempo, não é?
Então não vou avançar mais, o doutor quer mais para essas coisas.
Precisava de um prolongadinho mais de tempo, é que senão se não fazemos a gestão respondendo a todos os deputados, depois vamos ter dificuldade.
Pronto, também.
É que temos uma outra audição marcada já para a próxima.
Diga-me mais alguma coisa sobre isto.
Doutor Carlos Seixas.
Carlos Seixas.
Muito obrigado. Eu queria só fazer uma ressalva relativamente à questão dos 33% da redução de custos. Não são 33, parece-me que ficou um bocado aqui a confusão. Não, sim, são 33% que o Estado poupou em 2012 na realização de ensaios laboratoriais, devido à alteração de planos nacionais de erradicação, alterações feitas pelo Estado. Nesse ano poupou 33%. Pronto, eu acho que ainda querer já, nós entender, poupou muito. Porque ainda era a maior parte dos setores do Estado conseguiria poupar num ano 33% na despesa. Por isso é que estar este ano ainda a aplicar mais um corte de 10% já é uma sobrecarga muito grande. Pronto, era só isso que eu queria acrescentar relativamente àquilo que o engenheiro Alves Carvalho disse.
Senhor Engenheiro, não sei se podemos prolongar isto até aos 15 minutos no limite, não sei se há 2 minutos e meio, queria fazer alguma abordagem mais especial sobre a questão dos agrupamentos. Percebi há bocado que tinha essa intenção, não?
E como houve todas as intervenções a entrar no ADS, era fazer só algum comentário sobre isso.
Faça favor.
Porque, inclusive, houve um ataque às direções que... acho que não está correto nesse aspecto.
Então, mas então, dois, três minutos no limite, está bem, para encerrarmos esta questão.
Ora bem, com respeito ao anterior, aos ADS, eu quero dizer que os ADS foram cortados 40% com retroativos há 2 anos. Portanto, 2012, 40% média, e em 2013, 40%. Portanto, estamos falados no aspecto do dinheiro. Com respeito ao anterior, até 2011 foi sempre orçamentado um valor superior a 7 milhões de euros para fazer a sanidade. Em 2012 foram orçamentados 2 milhões, mas para pagar os atrasos do anterior. Mas já estamos em 2012, está a perceber? E era em 2012, zero. Em 2013, zero. Como é? Como é que uma organização do minifundo, eu já não falo no Alentejo, no Minho, em Trás-os-Montes, em que a média de exploração é sensivelmente grande e, portanto, pode haver muita forma de negociar isso. Até mesmo algumas zonas de beira interior. Agora, na região de Minifundo, seja ela na região de Viseu, seja ela no norte alentejano, ou seja ela no interior do norte, tem muita dificuldade os ADS a fazer, salvo se fizerem, entre comas, ficticiamente sanidade. Porque o senhor percorrer um ADS que tem, por exemplo, 1.500 a 2.000 explorações, com média de 9 animais, veja o que é que o médico veterinário e o auxiliar faz. Enquanto no Alentejo faz 1.000 ovelhas por dia, 1.000 ovelhas demoram 15 dias ou mais a fazer. Portanto, não estamos a falar nas mesmas coisas. Ou na zona, por exemplo, do Algarve. Estas coisas têm que ser feitas. E quando o senhor não orçamenta dinheiro para gastar, como é que vai pagar? É que foram 100% de corte. No novo orçamento, são 100% de corte. redor. Não vale a pena estar a ir buscar o mapa para saber por escalão os cortes, porque eu não vinha para falar sobre a ADS, vinha para falar exatamente sobre isso. O que é que há mais aqui sobre a ADS? Pois, dirigente, ganham dinheiro e... os meses de atraso. Em termos de laboratórios, estamos desde fevereiro. Em termos da ADS, estão a pagar a segunda tranche de 2012, mesmo com cortes de 40% em junho de 2013. Portanto, retroatividade de um ano inteiro de 2012 e o trabalho realizado todo em junho de 2013. Para nós não interessa o montante. Para nós, viemos aqui, não vimos falar em montantes, vimos falar em comportamentos e em forma de fazer. Porque, normalmente, quando falam, dizem, lá é como é um montante. Para mim, um montante num laboratório que faz N análises é muito diferente de outro laboratório que faz N mais X de análise. A nós, o nosso montante, pode para o outro ser assim, é um terço do meu, ou é um quinto. Eu posso dizer, neste montante é à volta de, ultrapassa os 80 mil euros. Para um laboratório, por exemplo, alentejano, deve ser um quinto da realidade deles, não é? Mas isso é ele que venha falar. Eu falo no geral e tenho os meus... as minhas necessidades, é sobre elas e sobre o comportamento que me está a prejudicar que eu falo.
Sim, senhor. Muito obrigado. Desculpa. Não, por sim, nada. Sim. Prolongamos um pouco o tempo de acordo com aquilo que tínhamos definido. Haveria sempre seguramente matéria mais para prolongar este debate, mas penso que o essencial daquilo que era o objetivo da audição ficou claro e naturalmente também, isto a julgar por aquilo que foi a reação dos grupos parlamentares, que naturalmente cada um definirá a metodologia da sua intervenção sobre o tema que aqui trouxeram. Muito obrigado, Sr. Carlos Alvarez, Engenheiro Carlos Alvarez de Carvalho, Dr. Carlos Silva Seixas, está terminada a nossa audição.
Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade.
Muito obrigado.
Peço desculpa.
Então,
eu peço desculpa por falar, mas quem sente os problemas? Quem sente os problemas?
Nós temos de entender aquilo de não estar aqui. Quem não está aqui. Política, pelo menos
sim.
Para mim não...
Não, e bem, quer dizer, o tema fundamental da audiência era exatamente...
Do laboratório. O outro é mais complexo.
O tema é mais... Exatamente, precisa mais tempo, mas não podíamos prolongar, até porque temos agora uma outra audiência agora a seguir.